teu tempo, Cosminha.
Já começou?
Já, tamo no ar.
Ah, que eu achei que o apresentador era tu.
Não, mas eu sou, mas é que hoje eu quero te dar esse...
Olá, bem-vindos vocês, viajantes, internautas, webnautas, fãs do Quase Feliz, paraquedistas do YouTube. Estamos mais uma vez aqui, ao vivo, nesse programa Família, nesse programa que é católico, esse programa que sempre preza pela ética. Daqui do meu lado está o Eduardo Santos, né, que começou como um fake no Twitter, com fotos do Darth Vader, de costas na frente de uma goleira. Depois virou a queridinha da gaúcha. Hoje está aí, né, tocando seu próprio projeto, com altos e baixos, mas vivendo sempre em busca de matar a ansiedade dele, que é um monstro de 6 metros de altura, que ganharia do Hulk, inclusive, numa série aí, uma série derivada da Marvel que vai rolar do Eduverso. Eu sou o Rodrigo Cosma e estamos aqui
Rodrigo, é um prazer estar aqui no teu programa.
Ah, falou.
E...
hoje vamos falar de livros, né? Vamos fazer que nem a TV Com.
É uma honra estar aqui contigo.
Uh-huh.
Como é que foi... como é que é pra ti estar comigo, assim, no mesmo programa?
Olha, antigamente eu queria jantar com vocês, né? Trocar uma ideia, bater um papo com o Maiká, com o Edu, mostrar pra eles, né? O quão brilhante eu sou. Mas não rolava, porque eles são dois bichos do mato, né? O Maiká eu sei que é facinho agora, mas eu sempre tentava pelo Edu. O Maiká já sai com fã, né? Você é ouvinte aí que nos ouve, Manu Cesconeto, Kátia Somavila, Gabriel Palim, Guilherme Parva, não sei, mas me esqueci os nomes mais. Miguel Escapim, você pode almoçar com o Maiká, é só oferecer.
E ele paga o almoço.
É só oferecer e pagar com euro que ele vai. Ele topa tudo por rango. Mas não estamos aqui para falar de nós, aqui
para
falar
disso.
Do mundo, refletir tudo que aconteceu, né, moer tudo que aconteceu de últimas novidades. A gente teve 2 dias aí, muita coisa aconteceu. Jade foi criticada pelo seu chiado artificial carioca, mas pai, me busca, pai.
O que rolou isso? Hoje eu vi uma outra cena da Jade, que é o susto, peraí.
Susto? Que susto, pai? Estou fazendo uma live. Vou sair com meus amigos pra balada.
Peraí.
Ah, pareceu uma malhação de 2004.
Silêncio, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante.
Vai.
Ai, que susto, pai. Eu tô fazendo live.
Susto, pai.
Sem noção do meu pai. Eu vou dar um break aqui.
Mas que merda. Chega a falar assim. Mas que merda, pai. Eu tô aqui fazendo...
Ai, que susto, pai.
Pô, caralho. Você tá fazendo aqui, parceiro. Faltou uma malemolência.
Tu não acha que falta um pouco de realidade pra alguns atores da Globo?
Não, eu acho que sabe o que falta? É ator, né?
Muita gente
criticou que a Jade, ela conseguiu falhar... interpretando ela mesma, uma versão carioca, no caso.
Não,
né?
Mas não é ator que falta, é que falta...
Texto. Porque é verdade, eu vi, agora eu comecei a perceber.
Quem escreveu esse negócio ali?
Algum assistente da Glória
Pérez. Ai, desculpa, pai.
Talvez ela tenha escrito os primeiros episódios.
E etc. É uma pessoa que...
Desculpa, pai.
Que já tá com 45 anos, entendeu?
Muita gente elogia... Eu falei, fui injusto agora, tá? Muita gente elogia a Glória Pérez por escrever tudo que ela faz. Justamente uma coisa que às vezes dá problema. Assim como a J.K. Rowling continua querendo meter filme do Harry Potter e aí faz uma versão do Animais Fantásticos de 5, uma coisa de 5 filmes e aí fica podre porque ela quer manter muito micromanagement, entendeu? A Glória Pérez também, eu acho que ela escrevendo uma adolescente do Zoomer, talvez não seja o habitat natural dela.
Ai, desculpa, pai.
Vou pra balada com meus amigos. Vamos uma rodada de chuco pra galera.
Vamos fazer o programa todo com o Carol Falso.
Vamos fazer, então.
Este é o Quase Feliz.
Porra, mas que merda.
Desta quinta-feira, 13 de outubro. É isso aí. Muitas lives.
O sotaque do Bolsonaro é carioca, né? não é. Ele não é de lá, né? Ele só incorporou.
O Bolsonaro é paulista.
Bolsonaro é paulista.
E o Lula é do Nordeste. E o Eduardo Leite é de Pelotas.
Isso.
E o Onyx Lorenzoni é de Porto Alegre, eu acho.
Ah, tá aí, ó.
E que mais?
Vocês viram o vídeo do Bolsonaro em Camboriú, meio que discutindo com os caras em cima do palco?
É que ele queria botar 200 pessoas no palco.
E foi a parte mais engraçada é que quando alguém começa a tocar o hino no meio da conversa, ele fica furioso. Ele fica tipo, porra, começou essa merda? Era não. Pra ter chamado gente aqui em cima?
Não vou explicar. Não,
aí ele bota a mão no peito assim, é que nem eu quando a gente tá conversando em casa, meu pai puxa uma oração pra comer. Que a gente
seu
tá conversando.
Pai faz isso?
Sim. Fez na minha casa. Claro que ele comprou, né? Então ele tem o direito. Mas ele vai lá. Em nome do pai. E aí todo mundo...
Não, pera aí. Tá, chegou aqui, chegou os nossos Mac, tá?
Tá pronto o carreteiro. Ah, não, talvez tele entrega. Ah, tele entrega também ele faz.
Tá. Aí chegou tá. A comidinha aqui.
Tá, chegou a
pizza. Tô com o meu Big Mac aqui prontinho pra dar mordida.
Ah, aham. Uh-huh.
E ele chega, Pai Nosso que estás no céu.
Ele aprendeu com o Padre Gordo, nosso amigo, Padre Márcio, né? Que como o Gordo sabe que na hora de comer é melhor uma oração curta. Então ele só faz aquela que é a versão do católico da oração preguiçosa. Que é o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Deu? Bora. Porque no fim das contas é só o gesto que conta, né? Assim como eu acordei a minha namorada com um bolinho de chuva com um cru no meio, o gesto que conta.
Ufa. Ainda bem que foi com o bolinho. Ainda bem que foi o bolinho de chuva.
Eu achei que tava pronto, mas eu fiquei muito
bom. Tudo bem? É. Tá ouvindo o barulhinho aí?
Então é isso, Jesus. Geralmente é isso que acontece, viu, Edu? É o Glória ao Pai. A não ser quando tenha Dia das Mães, daí tentou uma churrascada lá em casa com todo mundo. Aí ele quer discursar sobre como Maria é importante e reza toda a Ave Maria, que parece longa, né? Mas não é nada perto da vez que meus pais... Seguinte, teve uma vez...
Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nós de nosso morte.
Exatamente.
Eu ainda lembro. É uma lavagem cerebral tão grande...
Você que acompanha o Quase Feliz sabe que uma vez eu rezei a Ave Maria no programa inteiro.
É uma lavagem cerebral tão grande desde pequeno que tu decora as coisas. Tipo, não tinha um negócio do... Quando tu fazia penitência, que daí tu tinha que rezar a Ave Maria, Pai Nosso, e tinha uma outra lá que era mais difícil.
Glória. Não, eu creio em Deus Pai, todo-poderoso.
Isso aí.
Então, é verdade, acontece.
Ainda bem que eu nunca...
Sei lá, vi.
Gabriel Chaplin, sim, a gente tá na casa da tua avó. Mas é por pouco tempo. Mudanças estão vindo para melhor, dizem.
Dicionário Gaudério, o que que significa... Bom, na verdade isso aqui, eu tô berrar que nem vaca longe da cria. Aí, ó. Berrar mais que cabrito na chuva. Não sabia que cabrito gritava na chuva.
O Quase Feliz é pra Betson, Vero, Internet, Vinícola, Aliança, Pizzas do Artesão. E hoje...
Mas tu fala como meu pai rezando antes da comida.
Tá, então vou de novo. Vai. Betson.
Tá.
Ontem teve final da Copa do Brasil.
É verdade. E Aparecida também, rolou bastante rolo lá.
Não, mas na final da Copa do Brasil não teve rolo. Teve um jogo ruim só.
Teve um jogo ruim? De quem?
Flamengo e Corinthians.
Eu sempre digo, né, cara? Quando a galera do Flamengo joga com a galera do Corinthians...
Eles não conseguem, né?
Não tem como dar certo ali. Não tem como dar certo. É que nem o Eminem com a Rihanna.
O Quase Feliz também é pra Vero Internet. Sim. Vinícola Aliança. Pizzas do Artesão.
É verdade.
A gente
pode ter uns vinhos bonitos deles aqui em Mostra, né? Ao invés do Quentão, né? Porque o Quentão ainda dá pra tomar... Mas o vinho também é uma coisa clássica e universal que do ano inteiro é muito tomado.
Quem foi o primeiro que botou a uvinha lá pra... e disse, isso aqui vai dar bom?
Então, isso aí é bem fascinante, porque o álcool não é só consumido por animais, por seres humanos, né? É consumido por outros animais que vivem de frutas, né? Que comem frutas e sabem que uma fruta bem fermentadinha dá um baratinho legal. Já vimos, já tem elefante que bebe, já sabemos disso. Tem esquilo que bebe, que invade fábrica, inclusive. Então foi bem natural pro humano entender que aquela coisinha que dá aquela massagem gostosinha no cérebro, se tu deixar uma fruta muito tempo
não
parada...
Não foi tu que me disse que tem um canal que o cara refaz as coisas como...
Exato.
Como no princípio, quando não tinha nada?
Do zero, ele
me
faz.
Me passa
tudo.
Esse canal depois, pelo amor de Deus.
Primitive Technology. Um dos mais ouvidos,
como
inclusive.
Como é que escreve? Tô brincando.
E o cara não fala nada, é muito legal. Tu tem que ligar a legenda pra entender a explicação, porque ele só explica na legenda. Porque se tu for ver só por ver, tu vai ver só ele fazendo. Mas na explicação ele diz, eu tô fazendo tal coisa pra tal coisa. É muito legal, muito bom. Tô esperando ele fazer um drink.
Hoje é Dia Nacional do Fisioterapeuta.
Ah, pessoas maravilhosas.
Um beijo pra Vanessa, que cuida da gente. Aliás, hoje eu acordei.
Aham.
Na verdade, ontem eu já tava, mas hoje piorou muito com uma dor no meu joelho aqui no... Como é que é o nome disso aqui? É embaixo aqui, ó.
Dor embaixo do joelho, é o abdutor.
Não sei.
O Bruno que faz a educação física
aqui,
sabe saber.
Isso aqui, ó, Bruno.
A coxa.
Não, esse negocinho aqui é um nervinho, que é isso aqui, ó. Atrás do joelho.
Ele não chegou no semestre ainda. Ele não fez essa cadeira. Ou já aprendeu ou já desprendeu. Porque sabe como é que é o aluno de faculdade hoje em dia, né? O cara esquece,
é só drogas.
Esqueça tudo.
É só drogas e
esqueça
PT.
Esqueça tudo.
Esqueça tudo.
Hoje também é Dia Nacional do Peregrino.
Ah, vários, né? Por aí, né? Inclusive em Aparecida. Eu já fui pra Aparecida, tá? Eu queria contar minha experiência aqui. Eu já fui lá e é um negócio absolutamente gigante. É um negócio majestoso.
Comparado assim com o Beto Carreiro.
Parece que...
É,
não,
é, é onde que, é mais divertido?
Qual é o mais real, né? Nenhum. Não, mas é bem
diferente. Tem montanha-russa? Tipo, a montanha-russa de Jesus.
Podia ter uma ponte. E tem muito camelô. Eu me lembro que eu comprei um canivete bem legal lá. Mas é isso, lá é meio que tem um mercado lá de pulgas, né? Que é um monte de gente vendendo tudo que é coisa, em volta, longe.
Tem movimento todo dia.
E a Basílica é enorme. E aquela parte subterrânea, inclusive aparecendo no Jornal Nacional, tem vários visores assim, de vidro mostrando coisas que as pessoas mandaram pra lá, dizendo que isso foi Nossa Senhora que salvou a vida delas, por alguma razão ou outra. Eu me lembro que tinha uma parte só de celular com um tiro no meio. O que é engraçado, porque essa pessoa devia ter mandado isso pra, sei lá, pra Samsung, mandou pra Nossa Senhora. Mas beleza. Inclusive, eu acho que agora com smartphones mais finos, menos gente tá sobrevivendo aí a uns tijolos. Porque era uns Nokiazão, tijolo, e um tiro no meio, dizendo assim, Nossa Senhora salvou minha vida. Entrou um tiro no Nokia. Foi a Nokia que salvou a vida. Tem que mandar isso pra Finlândia. Tô brincando, viu?
Eu sempre tive curiosidade de saber como é que é. Se é realmente gigantesco, como parece nas imagens.
É enorme, e inclusive, já que é feito para muita gente.
Quantas
passar
pessoas ficam numa missa, por exemplo?
Ah, eu não sei o número exato, mas já bate com certeza 10 mil para mais.
10 no mesmo
tem
ambiente?
Tem quatro entradas gigantes, e tu vê que quando eu fui já tinha muita gente, mas não tava aberto, sabe quando tá aberto pra multidão mesmo, que eles abrem todas as portas possíveis. Tinha várias portas que não estavam tão abertas, ou estavam meio entreabertas, então eu vi que eles podiam ainda aumentar muito mais a vazão de pessoas. Inclusive, eu acho que, né, que teve tanto gado lá esses dias que eles tiveram que abrir tudo, né?
É, fizeram uma abertura gigantesca lá. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que é.
Até a TV deles. Eles têm até TV, né?
Eu tenho, sim.
É que dá muito dinheiro, né? Quer dizer, no sentido de dízimo.
Tá, e não tem um negócio que é o Padre Marcelo que faz?
Eu não sei se o Padre Marcelo vai muito lá.
Não, mas é que tem um santuário, alguma coisa, que era o Padre Marcelo que estava fazendo. Os ouvintes vão saber. Padre Marcelo, santuário. Vamos ver aqui.
Eu fiquei muito triste que ele não foi no JMJ cantar as músicas dele. Foi uns caras aleatórios lá.
Ó, Santuário política, Nossa, né? Senhora Mãe de Deus. Em Santo Amaro, será que é isso?
É, Mãe de Deus. Mãe de Deus.
Não sei, eu sei que tem um santuário que ele tava fazendo que todo o dinheiro dele ia pra isso.
E esposa também.
O quê?
A mãe, a Maria.
Mãe e esposa.
É. Sabe que Maria tinha 14 quando ficou grávida de Jesus Cristo? Anacronismo! É, a Bíblia traz pra você.
Nos fatos do dia de hoje... Peraí.
Deus depois mudou de ideia, né?
O Edu tem preguiça e deixa o Cosma falar. Não, cara, é que religião é uma coisa que o Cosma domina. Eu não domino religião.
Eu domino religião.
O Cosma ficou quanto tempo no CLJ?
Eu fui coroinha dos 8 até os 14, do CLJ até os 14, fiquei até os 24. Fiz teatros incríveis, como vou na Patrona Mágica, Vestir Mais Agosto e um Dedo Duro, as quatro contos de Natal, o Natal dos Aguiar e...
Tá. Mas aí, tipo, a vivência que tu tem de igreja, eu jamais terei.
E veraneei com o padre, né? Veraneei na casa dos padres vários anos. Gente boa. E é isso aí, conheci vários seminaristas. Um grande amigo meu, o Darlan, vai virar padre, né? Já tá com óculos de padre, já com aquela
Como
cara.
Como é que faz pra virar padre ainda? Tem todo
tem que ter muito saco. Tem que ter muito saco.
Tem que fazer faculdade de teologia ou não?
Tem que fazer teologia, tem que fazer filosofia, tem que fazer mais uma também. Eu sei que são 10 a 11 anos, dependendo do quanto lerdo é. E tu também tem que ter uma perseverança foda, porque tu chega no seminário e tu descobre que tem um clubinho da galera, né?
Como assim?
Clubinho da turma. Clubinho da... Sabe como é que é? Reprodução do cativeiro.
Tudo.
E aí tu tem que entrar lá e continuar com a fé inabalável. Tipo, tudo bem que tem essa galera que vai virar padre, que tá aí, né, indo pro quarto do outro. Mas assim, tô aqui porque eu acredito em Deus e tenho fé. Ou tu vai pra essa turma, né? Não sei se o Dalan foi pra essa turma. Dalan, tu... Como é que tá a situação aí?
Em 1884...
Ele tá no Pará.
Foi... Mas por vontade própria ou porque foi mandado?
Ah, quando tu é seminarista, eles te levam pra estágio nos lugares de barco.
Em 1884, foi determinado o meridiano de Greenwich como ponto de referência para a determinação dos fusos horários.
É verdade.
Que fica ali em Londres. Não, fica, não passa por Londres essa porra aí?
Eu acho que passa, viu? E assim,
É, ó, ele o meridiano passa sobre a localidade de Greenwich, no Observatório Real, nos arredores de Londres e que divide o globo terrestre em Ocidente e Oriente. Permitindo medir a longitude, foi estabelecido por Sir George Biddle Airy. É. Definido por um acordo internacional, enfrentou uma concorrência com a França, Espanha e Portugal. É, foi definido devido ao poder da grande potência na época, a Inglaterra. Serve de referência para calcular distâncias em longitudes,
isso.
Estabelecer os fusos horários. Cada fuso horário corresponde a uma faixa de 15 graus de longitude e de largura, sendo a hora de Greenwich chamada de Greenwich Mean Time.
Greenwich,
o GMT, que aqui no Brasil a gente é GMT menos TES, né?
Exatamente. A navegação pelo oceano, ela fez a civilização avançar muito, porque a gente teve que pensar fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Como é que era relógio antes? Relógio de parede, aquele do truque. Não tinha como medir o tempo de um jeito tão exato dentro de um navio, porque tu não podia ficar com aquilo, porque aquilo tem que ficar parado pra funcionar. E aí um cara ganhou milhões de, sei lá o que, qual moeda que tinha, pra desenvolver um inventor. Ele falou, eu prometo que eu faço um relógio de navegação. Um que funcione em alto mar, que aí a pessoa pode calcular pelo meridiano, pelo negócio e descobrir onde tá.
E aí ele inventou o iPhone.
Cara, não acredita que ele ficou 10 anos tentando, fez várias, foi aperfeiçoando, e ele era muito perfeccionista e ele não deixava a obra dele ir pro mundo. Ele ficava, não, vai melhorar. Aí uns caras tiveram que roubar a ideia dele, copiar a patente, fazer mais barato e começar a vender pro cara tomar vergonha na cara.
Quem foi ele?
Tem que achar o nome, né? Eu sempre sei só as informações por cima.
Ok.
Vai falando aí.
Eu
acho.
Ninguém reparou no livro do professor Olavo na mesa, a Karina esqueceu ali.
Cadê?
Não tá. A gente tirou antes de começar o programa.
Sala de redação. É. Olha, gente, histórias do lado do quadro. Ele tem várias histórias, né? Esse não é aquele cara que viralizou agora, que ele é velho agora? Bazar, Vianney Carleão. Ó, Vianney fez livro, mas tá fácil, hein?
Não, isso aqui...
Ah, eu quero fazer livro agora.
Isso aqui era maravilhoso, porque é um livro... Que foi. O Rio Grande do Sul é pioneiro em fazer livros com patrocínios. Aí tu tá no meio do livro.
Não!
Olha aqui, ó.
Master Hotéis!
Ó. Muito som.
Não acredito.
Tá lendo teu livrinho, né?
Quase um folheto.
É quase uma revista.
Cara, é quase um jornal bairrista. ATP, ó, mas a propaganda Sesc, antiga.
Ubra.
A título de curiosidade ficou legal agora, porque o salário de redação não tem. Nós, os gaúchos. O Luciano Deríssimo tá aqui, ó.
Hoje também tem início a tragédia dos Andes. Em 1972, caía na Cordilheira dos Andes o avião que fazia o voo que transportava a equipe de rugby.
Um dos dilemas morais mais famosos da história da humanidade.
Alguns passageiros morreram na hora, por conta do impacto, e outros não resistiram muito tempo devido aos ferimentos e ao frio. Dos 29 que sobreviveram após o acidente, 8 foram mortos por uma avalanche.
Eita!
Que atingiu o local nos dias subsequentes. A área em que o avião caiu ficava numa região remota da Cordilheira dos Andes, a mais de 3.600 metros de altitude. Local de condições extremas.
É o John Harrison.
Quem?
Ele inventou o cronômetro marinho, um dispositivo muito procurado para resolver o problema do cálculo das longitudes do mar. Porque tu não tinha como saber que horas eram no mar, porque o relógio só funcionava parado, porque ele precisava de um pêndulo. Relógio de pulso, quem inventou foi o nosso querido Santos Dumont.
Aliás, eu li algumas coisas sobre relógio, acho que o Maiká tinha falado isso num dos programas aqui, que a galera quer comprar relógio rico em São Paulo e nas lojas, e não tem.
Relógio Rolex, de luxo?
É, Rolex e outros...
Quem vê glamour não vê corre, né? Quer dizer, quem vê cruz não vê corre, coitados,
tipo,
né?
Tem fila de espera. Tem fila de espera pra bolsas, tem fila de espera pra relógios, tem...
Gente, mas...
Cara, é só nós.
É só ir na 25 de março que tu consegue.
E o relógio e valoriza.
Funciona tanto bem.
O relógio valoriza em média 6% ao ano.
É um bom investimento quando tu tem tanto dinheiro que tu não quer garantir mesmo. Que mesmo com um cataclismo econômico na tua conta, tu tem alguma coisa pra vender depois na OLX. Aí tu vai ter a Mona Lisa, aí tu vai
não
ter
tem,
o Romero
tem.
Brito.
Não tem Rolex na OLX. Eu até vou precisar.
Tô zoando. No outro, tu vai lá penhorar.
Relógio.
Tu vende Rolex. Pra outro colecionador. Inclusive tem vários vídeos que viralizaram do cara que tinha um... Não, tem um vídeo, tem vários vídeos que viralizaram de pessoas que tinham uma coisa em casa.
Ó,
tem
na
muito,
Shopee.
Né?
Vou comprar o meu Rolex, meu primeiro Rolex na Shopee. Ah,
tu vai comprar com o dedo, no caso, em vez do pé.
Aqui, ó. R$99, o Oyster Perpetual.
Eu quero esse.
Ó.
Eu quero esse aí.
Só um pouquinho. É,
detalhes. Alô, Wikifit.
Tá, já entendi.
O quê?
Que tu quer esse?
Não, agora era outra piada já.
Tá, olha aqui.
Ah.
Vamos comprar um Rolex.
Quanto?
R$ 46. Aqui, ó.
Ah, não, com certeza. É aqueles que meu pai comprou uma vez, ele mandou uma foto. Bah, vai querer um? O Pedro adora essa história. Vai querer um? Aí eu, cabaco, lindo, assim, com o relógio da Adidas, azul, meio com azul, cadeta bico, com preto, quero. Aí ele me traz o relógio levinho, levinho. Aí um dia abriu ele, porque caiu. E aí era só um motorzinho, um micromotor, assim. Ai, ai, mas era bonito, né? Assim, era pra...
Ó, tem relógio Rolex por R$380 na OLX.
Cidade cenográfica.
Tem relógio Rolex por R$800.
É.
Por 500. Por que que o pessoal paga tão caro, se tá tão barato aqui?
E tu sabe que existe uma coisa que faz o valor agregado do relógio realmente ser alto, que é a complicação, né? Existem complicações extremamente difíceis de colocar num relógio e alguns relojaleiros muito bons, suíços ou de outros lugares, conseguem fazer, por exemplo, a data nunca precisar ser mexida.
Ser alterada.
Sempre vai ter a data certinha ali do calendário. Isso é muito difícil. Aí tu tem de movimento dos astros, a lua. Cada complicação a mais deixa aquela partinha desse tamanho assim, super mais complexa de fazer. E tem relógios com 12, 15 complicações, tu consegue pegar.
Tem um relógio que ele te salva em caso de acidente, sabia?
O Apple Watch?
Não, um relógio, eu não sei.
Tu puxa o nylon assim e joga que nem Batman?
Quase isso. Eu acho que é da Rolex, que ele tem um...
Fazedor de fogo.
Ele tem um sistema de GPS, que se tu ativar ali, tu clicar, eles vão, sim, te resgatar. Independente de onde tu esteja.
Com exceção de
não
um
aparelho. Não é simplesmente tu dizer,
é incrível.
Eu tô ruim aqui.
Sim.
Os caras vão lá te resgatar.
Edu, se tu tiver um Tupperware desse tamanho, tá? Que tu pode levar pra uma ilha pra depois ser salvo. Que não pode ser qualquer aparelho de comunicação pra não. não né? O que, que tu levaria?
Ó, é
pra
o sobreviver? Breitling Emergency. É o nome do relógio.
Tá aí, ó.
O que eu levaria?
É, num Tupperware. Só pode levar um Tupperware pra sobreviver. O que, que tu levaria?
Qualquer coisa.
Que não seja aparelho de comunicação, né? Pra não sair, eu tô aqui.
Ah, não. Daí tem que ter, sei lá, um canivete, que eu não sei usar. Lanterna, pilha.
Lanterna, lanterninha.
Pilha.
Fazedor de fogo, né?
Um fazedor de fogo. Aqueles de que vendia quando a gente era pequeno. Que fazia
taser?
Só não, aqueles de... Quem não tinha o fogão elétrico ainda... Hã? É, só fazia faísquinha.
É melhor tu levar um que faz fogo mesmo, pra não ter problema. Aí tu faz uma fogueira gigante e aí depois pega fogo em tudo, coitado. Pra fazer o SOS, né, também, né?
Tá, o que mais? Esses dias eu ouvi o podcast do cara que ficou 70 e poucos dias na Amazônia. Porque o avião... A história é meio complexa, tá? Porque assim, ele é piloto, já pilotou na África, pilotou em um monte de lugar. Aí ele veio pro Brasil e ele tava fazendo o primeiro ou o segundo voo dele pra um pessoal que era pra levar uma carga no meio da Amazônia.
Uhum.
E aí o avião caiu no meio da Amazônia. Blum. E aí ele ficou 70 e alguns dias...
Esqueça tudo.
Dentro da floresta amazônica, sem contato com ninguém.
Ah, e os mosquitos, hein? Puxa.
Tudo. Tudo de errado. E aí...
A primeira coisa é achar água, né? Sabia?
E não pode ficar perto da água, tu sabia?
Não, pode ficar perto, mas tem que achar água pra saber, pra te...
Sim, mas tu não pode ficar perto, porque é lá onde as onças vão beber água.
É verdade. Não aí, só as onças, como os javalis, que também são bem
predadores. E aí, depois de, sei lá, 70 e poucos dias...
E os jacarés.
Ele encontrou um pessoal que tava colhendo alguma coisa lá e foi resgatado.
Ah, que bom que não... A galera, o arco flash.
76 dias. O Douglas Rafael disse repelente.
Repelente é muito importante. Pra você que é... Eu sou alérgico, né? Então fica desse tamanho. Tem uns bichos aí,
mas
borrachudas.
Mas depois de um tempo, acho que acostuma, não costuma.
Quando vem a borrachuda por trás, mano... fica inchado depois. É. Já levou uma picadura de uma borrachuda?
Não, mas... Não,
assim, ó,
mas tá nos meus planos.
Fica bem inchado.
A Warner Bros. Games divulgou o trailer de Gotham Knights. O que, que é isso?
O que tá acontecendo, hein? Que notícia é essa, Karina? Quis pagar de nerd? É, Gotham Knights, é um game, né, que vai ter, em que tu não pode fazer ser o Batman, tu pode ser todo mundo ali, o Robin, tu pode ser a mulher, a Batgirl.
Por que tu não pode ser o Batman?
Porque o Batman já tem as próprias séries de videogame deles, e eles querem fazer um spin-off com outros, né, pra exercer
imaginação. É mundo aberto?
É, se é mundo aberto, eu não sei, mas é um jogo.
Qual é o melhor jogo de mundo aberto?
Alguns dizem que é Red Dead Redemption, outros dizem que é GTA V. Por ser, né, pelo impacto cultural. Eu gosto muito do Red Dead, né? Mas não é um jogo aquele que tu vai se divertir. É um jogo que tu vê, que tu joga muito, se diverte muito, mas ele tem um fim trágico, né? E tu vai querer continuar jogando depois. Ghost of Tsushima é muito legal, sai pro PS4.
Mas é
que tu tá no mundo aberto no Japão feudal.
É, mas é ruim.
Então é legal porque tu tá imerso no ambiente que tu nem nos filmes tu vê. Porque Japão feudal,
nada,
a não ser
não
que tu veja.
Não tem um carro passando, tu não pode pegar um avião, tu não pode fazer nada.
Ah.
É um mundo aberto fechado.
Então tu acha que as pessoas morriam de tédio.
Obviamente.
Até o carro surgir.
Até a década de 80 o pessoal morria de tédio.
Ah, não, com certeza, mas um cavalinho é legal, uma lamparina no meio do... né? E assim, eles tinham as estrelas, né, pra interagir, pra entreter eles, né? Ao invés da Jade Picon.
O Gabriel Chaplin disse que Mortal Kombat fez 30 anos essa semana e a Karina não botou na pauta.
Ah, verdade, 30 anos. Eu ia falar isso, hein? Salvei essa notícia. 30 anos do Mortal Kombat. Inclusive, eles foram pioneiros no jogo de violência, né? Jogo sangrento. Em que tu batia e saia sangue desde o primeiro.
Mortality.
Isso aí era. Fizeram como o traje. Eu não sei se chegou a pegar aqui, eu acho que sim, um pouco. Mas tinha um traje dos jornalistas americanos, tipo, dizendo: novo jogo sangrento é sensação entre as crianças. E agora você pode socar o outro até ele morrer e fazer o famoso Fatality. E que você tira a espinha
mortality,
dele pelo nariz.
Mortality, Fatality, Babality. Tinha os outros.
Começou só como um Fatality, aí foi aumentando. Aí tem Friendship, teve o que é o Brutality, né, que tu batia até morrer, a pessoa morrer. Tinha o Babality, que era tu fazer outro virar bebê, né? Tinha vários tipos. Mas era difícil fazer. Você lembra que tinha que pegar uma revista, a combinação, pra
sim,
conseguir...
Sim, frente, trás, frente, meia-lua pra trás, quadrado... Não era nem quadrado. Era quadrado, sim, era no Super Nintendo.
E eles capturavam com atores, né? Tu tinha um ator fantasiado, assim, é igual ao que tu vê na tela, mas... Né? E aí tu fazia várias fotos e vários vídeos dele fazendo várias poses. E aí acabou, né? Depois de um tempo, mas assim, por muitos anos era assim. Eu queria muito que a galera da empresa que faz o Mortal Kombat, que eu me fugi o nome agora...
Tem pro Play 4 agora.
Eu queria um jogo daquele jeito. Mas, sei lá, novo. Que é tão legal o 2Dzinho com eles meio que fotorrealistas, assim. O Mortal Kombat Trilogy é muito legal, né? Pra quem se lembra. Tinha todos os personagens. Tinha o Motaro, tinha o Striker, tinha o Johnny
Cage. Eu lembro de três, que é o Sub-Zero.
Sub-Zero.
O Scorpion, que é o Arão Amarelinho.
Come here!
E...
Pô, Liu Kang, Kung Lao, Sonya,
Shiva.
Shiva. Assim. Mulher de quatro braços, imagina isso. Massagem de quatro mãos, aí tem duas Shiva e massagem de oito mãos. Aí tem a Shiva, tem o Striker, tu tem o Noob Saibot, que era o mais legal pra ganhar dos vilões, dos chefões, porque ele conseguia botar uma nuvenzinha em volta do cara e o cara não conseguia te atingir. Era o único jeito que eu conseguia fazer de ganhar do Motaro e do Shao Kahn. Porque o Shao Kahn era horrível, cara. O Shao Kahn era... Shao Kahn era o vilão final, né? Não
Que tinha Kahn, que... É verdade, tinha que ir subindo, né?
Isso. Antes,
quando
o primeiro...
Quando tinha amigos, tu tinha que ir subindo na escala. É. Tipo, o primeiro era o mais facilzinho e chegava isso. No chefão.
O primeiro o vilão, o chefão, era o Shang Tsung, né? Que sonava os outros. Aí depois veio o Shao Kahn, que era mais ainda. E aí continuou, né? Teve outros grandes vilões aí.
Na pauta quente, já que não teve Mortal Kombat, bombeiros resgatam criança presa pela cabeça em vão de concreto.
Ah, a criança consegue botar a cabeça nos lugares mais improváveis.
No Paraná.
Eu acho que... Pô, foi resgatado, imagino eu, né?
Foi.
Ops! Não deu certo. Foi na moleira. Ah, desculpa aí, galera. Mas é de bombeiro, tem que pegar umas roubadas aí que eu vou te contar, né?
Cara,
vocês acham que vocês
não
acham...
Não tem sabe que tem esses programas de polícia, tipo, que tinha, acho que na Band tem.
Polícia
não
24
é na
horas.
Band tem. da Polícia 24... É, Polícia 24 Horas, essas coisas. Não tem um de bombeiros?
Tem série fictícia de bombeiros.
Não, eu quero, não, não quero fictícia. Eu quero o reality de bombeiros.
É, vocês acham que vocês fazem pepino? Ah, temos que levar o modem pra Carazinho. Não, difícil é.
Imagina.
Vamos ter que resgatar 8 filhotes de gato que estão dentro de um cano, envoltos numa parede de maciça. Como é que tu faz isso? Ah, chama o bombeiro. Aí o bombeiro vai ter que aprender.
Tipo,
vai ter que
tirar. tem... Bombeiro serve pra incêndio e pra resgate, é isso?
E pra calendário também. Tô brincando. Não, bombeiro é uma profissão, inclusive uma das profissões com mais confiança das pessoas, né? Se pegar, assim, quais os servidores públicos mais têm a confiança do povo...
Mas tu não vê muito bombeiro caminhando na rua.
É a Polícia Federal. Ah, porque o cara vai andar fardado?
Ué, o médico anda?
O médico anda, né? Inclusive tem um vídeo muito legal no YouTube em que um cara vê todos os itens de um caminhão de bombeiro. O cara vai em cada gavetinha, cada coisinha mostrando. Ó... Isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso. E tem coisa, hein? Esse mesmo cara também fez uma ambulância. Cara, esses carros especializados, gente, é tanta coisa.
Tem
tá preparado pra tudo.
Tem uma empresa em Erechim, se eu não me engano, na entrada de Erechim. Que eles são especialistas em converter carros em ambulâncias e coisas.
Ah, é? Chama eles aqui.
Pega uma van, uma Mercedes, uma van, sei Sim. lá. E vai pra lá e volta como uma ambulância, ou como um carro de polícia, ou como um...
Transformer.
Massa.
Vai ter novo Transformers, hein? Com o nosso querido... E a nossa querida... Dois grandes atores aí. Que estão na... Ah, sim, o Pete Davidson. Pete Davidson e a mulher do Everything Everywhere All at Once, aquela atriz japonesa. Asiática. Não sei se é japonesa. Não, vai ser Transformers. Cara, Transformers, você pode falar o que quiser, que é o roteiro horrível. Pior que a novela das seis.
Hoje eu tava voltando.
Os robôs se transformando em carro. Tanto que isso é. Tem um vídeo só que compila isso. Só a parte mais legal. E tu só vê pra isso, né?
Hoje eu tava voltando pra Porto Alegre e do meu lado tinha um cara com um tablet. E ele tava. Ele fez duas coisas que eu achei horríveis, tá?
Motor de avião, né?
Sim. Pera aí. É prisões, ele tava vendo um seriado ruim, mas
claro,
ruim.
Acontece bastante.
Mas ruim, que é mulheres na cadeia, alguma coisa assim, mulheres presas. Prisão de mulheres.
Ah, tá aí, ó.
Cara, isso é muito ruim. E, tipo, não é uma coisa que ele tava, ó, o drama ambientado em uma penitenciária feminina na Turquia. E não é que ele tava vendo aleatório, tipo, ele viu, acho que uns dois ou três episódios. É, deu uns dois episódios. Tipo, e muito...
Ah, vai falando.
Muito compenetrado. E aí eu, tipo, só um pouquinho, eu vou espiar com o cantinho de olho, né? Ele botou umas legendas grandes. Cara, uns diálogos assim, tipo... Você não pode fazer isso na minha cadeia. É. Eu mando aqui.
Ah, sim.
Umas coisas meio toscas. Eu pensei,
e é por isso que o novo dono da Warner Bros. Aí tá tirando tudo que é dinheiro do resto e botando só no reality.
E a outra coisa que ele fez, ele foi muito malandro porque tinha uma moça, uma aeromoça ali, e ele olhou o nome dela e digitou no Insta mesmo sem internet.
Ah. Deu print.
Ele fez pegou o arroba. Eu achei ousado demais.
Os tio aí adoram essas coisas.
Os tio fazem umas coisas
isso aí é que nem o Homer recebendo o Donut do Diabo. Vai até o fim, né? O cara vai assistir isso aí até... Não quer saber. Assim, outra coisa que eu queria falar aqui também, que é, tem um negócio de metaverso aí, um jogo tipo Second Life, que é o Decentraland, que é focado em NFT. Focado em criptomoney. Tá?
Não teve um lance do cara que comprou uma...
Não negocio.
Custou bilhão de dólares, foi caríssimo. E tinha 35 usuários ativos com dinheiro, com a carteira, entendeu? Pessoas que poderiam comprar alguma coisa lá dentro em NFT. Custou um bi pra fazer. Os Crypto Bros foram lá, fizeram reunião. Não, porque isso aqui vai revolucionar, as pessoas vão poder comprar NFT.
Tem uns caras que compraram NFT por, tipo, sei lá, 50 mil dólares e agora estão valendo...
Neymar, o Paul aquele youtuber americano lá, o babacão lá, aquele loiro, Logan Paul, que agora vende e compra... Ele descobriu que dá muito view, sabe o quê? Mostrar cartas raras de Pokémon. Então ele saiu comprando por milhões de dólares umas cartas extremamente raras de Pokémon. E aí ele descobriu que foi enganado por uma mulher que falsificava. Toma! Na toba. Eu não gosto dele.
O Bruno viu meu problema aqui, que se for este, é o ligamento colateral fibular. Ah, não.
Olha só.
Não.
Esteroclido maçorígio.
Não. Aí não dá.
Eu sabe que eu tô rouco, Edu? Porque ontem eu tive um encontro com a morte mais uma vez, né? Lineu coleciona brigas por aí. E um cachorro que ele sempre late quando passa na frente, tava solto na rua. E eu mal vi o cachorro. Quando eu vi o cachorro, eu tava em cima do Lineu gritando. E aquela briga de cachorro que é feia, né?
Sim.
Que aquelas dentes sendo mostrado. E eu puxando o Lineu pra aqui e a Nenê junto aqui. Eu fazendo aquela volta
a
e eu...
Nenê quem?
Passa,
desculpa.
Passa. A Nenê é a nossa querida nova habitante na nossa casa, né? É um bichinho que parece um risoles de frango. Um conezinho assim. A Nenê.
Da onde que surgiu? Só porque eu perdi essa parte.
Adotei, eu falei aquela história que ela pulou do segundo andar. Que ela...
É um gato? Um cachorro? É um quê?
Uma cadela. A cadela teve filhos ali na praça. Os filhos foram roubados por uma galera do crack. Aí as mulheres que resgataram ela foram
nunca
atrás.
Normal.
Foram atrás dos cachorros, dos filhotes dela. Pegaram de volta. Um deles, inclusive, acabou parando uma PM. Essa PM teve o filhote envenenado. Envenenaram o filhote da cadela. Ainda bem que a Nenê não sabe, né? Porque a Nenê não tem nem ideia de que é a filhote
tá,
dela.
E aí, mas, tipo, e aí tu tem dois cachorros agora?
Agora tem dois cachorros, a Nenê e o Lineu.
Que moram
eu chamo de mamãe.
Contigo e com a Mica.
Exatamente. Inclusive quando.
Dentro de casa.
Teve até um impasse com a Bárbara.
Dentro de casa?
Exatamente. Quatro pessoas num lugar com um quarto e uma sala.
Ok.
Mas acontece. O pior é que ela é vingativa e quando ela não gosta de alguma coisa que a gente faz, ela mija no meio da sala. E esses dias eu quase morri, porque eu escorreguei no mijo dela, caí com uma regata que ficou encharcada com o xixi dela e quebrou um copo. Foi
horror. Por que a gente não bota umas câmeras na tua casa, só em alguns lugares específicos?
Tem certos momentos do dia que é melhor não ter câmera, né?
É melhor, tá. Sensitiva afirma que Luísa Sonza e Whindersson Nunes vão reatar.
Voltaram a seguir, né? Isso não significa nada, né? Mas as músicas dela sempre dão a entender de que ela gosta ainda dele.
Segundo Lene Sensitiva...
Começou, né?
Ó, atenção.
Começou.
O casal vai reatar e vem aí uma gravidez. Eu venho dizendo há muito tempo que esse casal tem volta e que eles ficarão grávidos.
É sempre fácil.
Disse a vidente no Instagram.
Esse Sensitivo aí sempre fala as coisas que é só ler as notícias e pensar um pouco. É sempre assim...
A gente tinha um... A gente
e se errar, ninguém se lembra.
A gente entrevistava um senhor que ele era fazia previsões, né? E aí, no final do ano, a gente entrevistava ele pra fazer as previsões.
É.
E aí, tipo, como é que vai o Grêmio esse ano?
Uhum. Tem que chamar aqui.
Ele fazia toda a análise do Grêmio como o Grêmio com os jogadores que estavam. E aí, no final, ele dizia, acho que esse ano não briga por um título. Mas não era assim... Olha, eu tô vendo as cartas. Não, é que o Grêmio tem três jogadores que são veteranos já, então estão em fim de contrato, então se não se reforçar. Tá. Não era um negócio dos astros, eu queria os astros. O que, que os astros revelam?
O nosso querido Cronos, quando veio aqui, a gente conversou sobre ceticismo, e uma das coisas que dá pra fazer...
Show de ontem lotado do Cronos.
Óbvio, né? O cara é top. É, por exemplo, desenhar um polvo. Desenha um polvo, bota dentro de um envelope e diz que desenho que eu fiz. Aí a pessoa fala, eu estou vendo aqui, é um estojo. Não, não é, é um polvo. Pronto, acabou. Agora, e Luciano Huck e Angélica vão ficar juntos. Aí a pessoa vai poder chutar. Não. Sim. Ela vai ficar grávida. Talvez fique grávida, talvez não. Esses dias a Mika falou, né? Ah, porque a Márcia é muito inteligente, é gênero, ela previu tal coisa e tal coisa.
Quem?
A Mika acredita nessas coisas. Né? A Mika é complicada. A Mika é tipo a Jô. Você acredita nessas coisas? Dá uma pedra pra ela, ela acha que tá dando sorte. Ai, meu Deus. E aí, beleza, eu falei pra Mika, Mika... Vamos ver esse vídeo então, porque ela foi lá pra
mim. Seleção do putão.
E aí uma das previsões dela era que o Arthur Aguiar ia ser um ano de fartura pra ele. Que ele ia ganhar o BBB e o ano ia ser incrível. Eu falei, toma! Ela não acertou nessa ideia. Mas também não pode acertar em tudo, né, amiga? Aí eu falei, tá, então tá.
Frentista acende isqueiro perto de bomba de gasolina e explode.
Capaz.
Um frentista tentou acender um isqueiro perto da entrada do tanque de gasolina do veículo.
Ai, ai,
o caso
ai.
Foi no início de outubro, mas as imagens foram divulgadas nessa semana.
Pra
nas
ver,
imagens,
né?
O frentista parece abastecendo um carro branco.
É.
Quando na presença de outro funcionário, tira um objeto do bolso, aproxima da bomba de abastecimento.
Ah.
E em seguida, chamas se espalham.
Cara, eu acho que aquela parada de tio de não querer só encher o que o tanque pede e ficar fazendo assim com o carro pra encher mais, aí ele foi verificar se já tava cheio mesmo, se dava pra botar um pouquinho mais de gasolina e fez o pior jeito possível, né? Inclusive, se tu seguir realmente as regras de um posto de gasolina, tu tem que desligar o celular.
Tu desliga o carro, tu desliga o celular, tu desliga tudo.
Desliga o celular, desliga o carro. Não pode deixar nenhuma... Porque o celular pode fazer faísca, né? Teoricamente, ele pode. A bateria dele pode explodir. E essa faísca pode pegar e pronto, acabou. Mas assim, né?
Mas é uma morte meio besta, né?
É, a morte é aquela morte de premonição 6, né? Que a pessoa... A morte quer te pegar de qualquer jeito. É que nem a gente aqui, né? Se cair um copo aqui de água e aí o negócio lá...
Sempre que tá passando a TV premonição, eu paro pra ver. Pelo menos uma morte. Porque é muito bem elaborado. Nunca é no primeiro. Tipo, a pessoa sempre escapa da primeira. Uhum. Tipo, deixou a chaleira ligada. Tá, escapou. Ufa. Conseguiu. Uhum. Aí uma faca vai cair no chão e vai cair em cima. E nunca é uma morte tranquila, né?
É, nunca.
Não é tipo assim, morreu, matar. Não. Tem sempre um sofrimento.
É. Não é fácil não, queridos.
Tem uma que eu não superei ainda, que é a da moça que fica na câmara de bronzeamento. Aquilo ali me doeu.
Como é que foi a morte dela?
Hã? Foi
bem pra... Ficou
não,
bem
é
pra,
que ela ficou dentro... Ela tava dentro da câmara de bronzeamento e aí acho que a pessoa que tava cuidando... saiu e aí ela ficou torrando e aí ela torrou e aí ela tentou sair e ela não conseguiu.
Será que é possível isso? Não deve ter ficado na potência máxima sem querer também. Tipo...
Tá, mas esses negócios têm um mecanismo, né? Pra...
É, mas pra tu morrer numa câmera de... Claro, que é um filme, né? Não dá pra falar. Mas uma sauna, por exemplo, é desesperador. Tem umas saunas que não abrem por dentro. Meu Deus do céu. Deus
me livre. Por que tu vai ficar dentro de uma sauna que não abre por dentro?
Então, às vezes a pessoa... Eu tô dizendo assim, tem cenas de filme também que o cara fica quase morre desidratado dentro de uma sauna.
Qual é a graça da sauna?
Purificação, né? Tu tira aquele... é suor, mas as pessoas interpretam como toxina. E realmente tem uma... é válido no sentido de te dar um pouco de... te relaxar. Vai dizer que sauna não relaxa? Relaxa. É bom, assim, tem gente que faz todo dia. O Edu faz, o Duda faz. O Duda Garbi gosta muito de... Ele vai no GNU lá fazer. Ele é do clube, né? Ele é playboy, né?
Tá aí, passa 40 minutos no calor.
Tu sua, tu desidrata, tu perde aquele inchadinho de... Porque quando o cara tá no fio do osso, quando o cara tá magrinho, cada gordo, cada... Até a própria bebida, inchaço de bebida, conta. Tu vai achar que a tua barriga tá 1 milímetro maior. E aí tu vai lá e tu tira esse inchacinho. Tanto é que os atores hollywoodianos, como bem sabe, fica, né, tem uma parada, uma rotina que é famosa, em que eles, quando vão, o Thor, por exemplo, Chris Hemsworth, vai fazer a cena em que o Thor tá sem camiseta, ele fica 48 horas sem beber água.
Mas por quê?
Pra desidratar totalmente e ficar com os músculos à flor da pele, como se ele fosse super-humano de tão gostoso. Não precisa mais, né, mas eles ainda fazem isso. Tem muito ator que reclama já. Porra! Pô, tudo bem que eu ganho 25 milhões de dólares e sou extremamente bonito por causa disso, mas...
Aliás, ontem... Tô cansado. Ontem aconteceu um negócio muito legal. Eu peguei o transporte público com o...
Olívio Dutra.
Não. O cara que fez o Ike Batista no filme.
Ah, tu tava lá fora, né? Tava lá em cima.
E...
Como é que foi?
Foi engraçado, porque, tipo, ele entrou muito, muito moqueado, assim. Gente, quem é... Esse maluco.
Tava interpretando o Ike Batista, né?
É, bem escondidinho, assim, bem na moitinha. O Des Gabriel diz que já foi comprovado que um cigarro não tem calor suficiente pra acender a gasolina.
Como assim calor suficiente? Tu não precisa de calor, tu precisa de fogo.
A Michelle,
se tu pegar uma gasolina, ela, por exemplo, no chão, aquela bem distribuída... Com a superfície de contato gigantesca.
Gasolina tem.
Tu joga um cigarro ali.
Gasolina
ela
tem cor, não.
Ela tem uma cor bege, não tem? Uma cor meio dourada, meio marrom. Depende. Sépia? Uma cor sépia. Mas assim, ó, uma coisa é tu jogar um cigarro num copo de gasolina. Aí, obviamente, o cigarro vai apagar. Porque é assim que funcionam as coisas. Agora, se tu joga a gasolina no chão. E ela ficar bem distribuída e tu joga o cigarro. Eu tenho certeza que vai pegar fogo se, né, se jogar do jeito certo. Não,
eu,
não
prefiro, eu prefiro não saber. Eu prefiro não ficar. Algumas coisas eu prefiro ficar meio sem saber. A Michelle Souza disse que a pior morte foi a da cirurgia no olho.
Ai, qualquer coisa com o olho me dá. Esses dias viralizou um vídeo de uma mulher que ficou 20. Botou 20 lentes de contato no olho e teve que ser retirado porque ela não via que todo dia ela tava botando uma.
Por que, que as pessoas.
O Bruno não tem explicação aí.
O que que tu fez, Bruno?
Foi e achou que lente. Tinha saído.
E aí tu botou outra lente.
É.
Ah, não.
Não, não, mas imagina 20 vezes isso. Tá louco.
Eu não consigo colocar colírio no olho, que me dá um ruim. Imagina colocar lente de contato no olho.
Eu já botei várias vezes e realmente no começo dá uma agonia, mas depois tu pega o jeito. Agora tem momentos...
E tu sente que ela existe ali ou não? Não?
Sim. Dependendo... Porque se tu pega uma... Tem umas lentes de contato mais vagabunda que dói a full, assim. Ficou o dia inteiro, tu sabe que tu tá de lente. Tem umas mais com furaquinho, mais hidratadas e tal. O HydraClear Plus... O If Active, como eu usava no último, os últimos que eu usava, que era caríssimo. Só que aí dava um conforto, né? Porque o cara maconheiro que usa lente de contato, ele tem que ter uma boa lente de contato. Senão o olho, ele puxa. E aí não dá. Eu queria procurar uma foto que meu pai uma vez pegou um ônibus no aeroporto. E estava meu querido chefe lá junto com ele, né? Naquela época. Nosso querido Nelson Siroski.
Opa!
Mas tá aí, tem que achar a foto, vai ser difícil.
A outra pauta quente de hoje é a multa de 5 bilhões que o Alex Jones foi condenado a pagar. Ele não tem essa grana.
Ele tem. Ele fez muito dinheiro. Claro que ele já declarou a falência da empresa dele e ele provavelmente vai salvar alguns milhões de dólares pra ele. Mas ele fez fortunas. Porque o que ele tinha? Ele tinha um site dele que ele vendia suplementos vitamínicos que ele prometia que ia tornar tu um macho alfa, assim como ele, que fala bem alto e tem uma cara corada e veias na testa aparecendo.
Alex Jones.
Alex Jones, exatamente. Esse cara, ele ficou anos ganhando muito dinheiro em torno de uma teoria da conspiração bizarra.
Esse cara aqui?
Esse cara aí. Teve aquele caso do Sandy Hook, né? Dos assassinatos.
Isso,
né?
foi por isso que ele foi condenado.
E ele falou que era tudo ator, que era tudo invenção pra fazer com que as armas sejam proibidas. Ele ficou meses ali insistindo nessa história. E as pessoas que passaram por toda aquela tragédia ainda tiveram que lidar com os merda que são os caras que ouvem, leem e consomem conteúdo do Alex Jones, que é o InfoWars e tal. Então, o juiz... E assim...
Daí, ele ganhava dinheiro comum.
O julgamento dele foi um desastre.
Ganhando dinheiro comum. Jones também alegou que estava falido, apesar de evidências que suas empresas estavam faturando cerca de 800 mil dólares por dia.
Por dia, exatamente.
Vendendo suplementos dietéticos, armas e equipamentos de sobrevivência.
É, ele vende... Ele é aquela parada do apocalipse de vender balde de 5 quilos, de 10 quilos de papa. As pessoas compram e botam nos bunkers delas. Os Estados Unidos é muito forte essa cultura, porque lá o americano ele tem dinheiro pra gastar em bobagem. E aí tu escolhe qual bobagem tu vai gastar. Tem gente que gasta em coisas apocalípticas, né? Tu tem lá um negócio que tu explodiu.
Tu teria um bunker?
Eu teria um bunker pela diversão, né?
O que teria no teu bunker?
Teria água, precisa, né?
Tá.
Muitos DVDs, né? Muitos DVDs. Um gerador, porque se acabar a energia.
Mas aí se o gerador acabar o diesel, tu também tá full.
Ah, aqueles com manivela também. Aqueles que vem uma manivela junto, porque aí tu só quer ver TV, entendeu? Aí tu gira a manivela.
Que TV, irmão? O mundo tá acabando.
Tu pode botar o DVD na TV.
Tá, ok. Tá, tu tem um ponto. O que mais?
Um PS2, PS3, um Game Boy, um monte de coisa pra entreter. Né? Porque imagina, tu não vai poder sair, talvez, né?
Em que momento tu sabe que tu pode sair ou não?
Ah, tu vai ter que ter um equipamento muito caro de detecção de oxigênio e de esse tipo de coisa, de radiação. Se o cara for realmente preparado pra que tudo acabe e que tu não consiga nem conviver, nem viver no mundo de fora, assim, dentro, tem que ter, é muito dinheiro. Porque a Terra, a gente take for granted, né? Ah, foda-se a Terra. Mas aqui ela nos protege de um monte de coisa que a gente nem sabe. O oxigênio é uma linda de uma harmonia aí que a gente consegue consumir o ar, né? Consumir o ar. O ar é potável, por enquanto, né? Não em todos os lugares. Abraço aí pra cidade do México.
O Mika Vargas disse que um vídeo de treino que fiz, a mulher foi abastecer com roupa de algodão e prendeu fogo pela energia estática.
Às vezes acontece, hein?
Eita!
É, energia estática é forte. Tu já levou um chocão de energia estática?
Já.
É muito louco, né? Tu fica, ué, o que aconteceu?
O que aconteceu é que eu tomei um choquezito. E lã tem muito isso, né?
Lã,
alguns
balão.
Tipos de...
É legal girar o balão, né, na lã e fazer experimentos com cabelo. Inclusive, eu acho que tinha que ter mais energia estática nos cabeleireiros, né? Algo que puxasse o cabelo pra não ficar no cangote aqui, irritando e pinicando. Ou dentro do ouvido. Tinha que ter um ímã de cabelo. Fica a dica aí.
Um quê?
Ímã de cabelo. Só precisa de energia estática. Né? Porque às vezes entra o cabelo no teu ouvido, só vai tirar dois dias depois que tu vai limpar por dentro do ouvido no banho, E aí tu tira um chumaço, tu fica, caraca, por que que não, né, não tinha um aspirador de pó, alguma coisa? O cara tem que ajudar também, né, o nosso cabeleireiro.
A última notícia do dia é que a Xuxa compartilhou um baixo assinado e pediu a cassação do mandado da senadora Damares Alves.
Ah, não vai acontecer nada, né, esses abaixo assinados aí, inútil. Mas eu entendo o gesto. O gesto foi que...
Mais de 528 mil assinaturas. É. Serve pra alguma coisa ou não serve?
Não serve, serve só pra dizer...
Só pro ego.
Fazer a notícia.
Só pra dizer, olha, temos X mil assinaturas.
Assim como tem também agora um monte de abaixo assinado pra ter voto impresso, também não vai adiantar nada. Porque a TCE já decidiu. Inclusive, os militares já concordaram que tá tudo certo. E o nosso querido Bolsonaro lá escondeu essa conclusão. Isso aqui tá mais pra dicionário de ditados, né?
Não, exato, mas é justamente pra isso.
Tem uns meio nicho, né? Fosforescente como luz de boitatá. Eu acho que nunca nenhum Galdério na história
já
falou
usou,
isso.
Já usou.
Mas só que é fosforescente como luz de boitatá.
Eu tinha uma outra pauta pra hoje, mas eu vou deixar pra amanhã já.
Reluzente, que nem, isso aqui é pra mais pras prendas, né? Reluzente,
tem as frases,
que
nem carvão
de branquilho.
Por favor.
Isso aqui está mais reluzente que carvão de branquilho.
Não, tem o dicionário gaúcho brasileiro também.
Ó. Ah, tá aí, deixa eu ver. Deixa
escorador, ver, escorar, derrastro.
Derrastro.
Coxo.
O Bruno decorou.
Chibo, chibeiro. Sabe o que é um chibeiro?
Chibeiro é o cara que cuida da chibata.
Não. É um contrabandista.
Chibeiro é um contrabandista.
É um contrabandista. O que mais? O que é um buchincho?
Buchincho é... Eu sei, já foi uma revista de música gaudéria. Sabia que tinha uma revista chamada Buchincho? Que inclusive talvez tenha sido a pior revista que eu já li na minha vida. Porque era completamente mal feita, com erros ortográficos e o conteúdo era extremamente enchedor de linguiça. Porque era uma revista sobre música gaudéria e o cara que escreveu estava absolutamente sem nenhuma inspiração. Assim. Então era muito ruim. Eu me lembro até hoje o quão ruim foi aquela revista. Você que tem um exemplar da revista Buchincho, eu compro de você. Você que se lembra dessa revista, que foi extremamente nicho, mas que tinha na banca da minha mãe, então eu acabei lendo, era fascinante, todo mês eu esperava pra essa revista, porque ela era tão amadora, assim, de erros tão básicos de português, era tão legal, eu queria muito rever essa revista, porque foi um marco pra mim na literatura revistaria gaúcha.
Frases, Bruno, frases, por favor.
Mentir mais que cachorro surdo.
O Maiká é facinho, de Rodrigo Cosmo pra Júnior Maiká.
Maiká é facinho.
O bolso é tipo meu pai quando puxa reza antes de comer. Verdade. Essa do teu pai puxa reza antes de comer me pegou desprevenido. Tem Rolex na Shopee por R$99. Por que o pessoal paga tão caro em relógio? Não, vou comprar um Rolex da Shopee. Certamente vou comprar.
Os mistérios de Fátima.
Será que chega um momento da tua vida que tu é tão rico que tu pode comprar coisa falsa que o pessoal não identifica como falso? Olha que interessante.
Sim, quadros, né? Tem muitos quadros falsificados.
Não, não.
Só vê pelo...
O Faustão, se o Faustão usar um relógio de R$99 da Shopee, ninguém vai dizer que é um relógio da Shopee.
É, ele pode dar uma de Banksy, né? Fazer uma performance artística.
Quando vem a borrachuda por trás, fica bem inchado.
Ah, fica inchado full.
De Rodrigo Cosma, que tem problema com a borrachuda por trás. Ah, imagina tu receber uma massagem de duas Shiva.
Shiva.
São 8 braços.
E forte, hein?
Tanta gente
não
sem braço.
Não tem nó que ela não tire.
Tem tanta gente sem braço e a Shiva com duas.
Minha nova pessoa.
4.
É verdade.
6.
No Andor agora. Vocês não viram.
Cosma, por que a gente não bota umas câmeras na tua casa?
Por que não? Vocês não viram, mas no quadro Como é Bom Ser Nerd, antes de acabar o programa, só queria dizer que teve o finale hoje de T-Hulk, maravilhoso, em que ela inclusive faz uma metalinguagem tão grande que ela quebra a própria série no menu de escolha da Disney Plus e entra em outra coisa. Tá aí o spoiler. Não vou falar mais nada.
Eu teria um bunker pra me divertir.
É o Man Cave, né? Como falam.
Rodrigo Cosma. Como assim ela quebra o...
Ela não gosta pra onde... Porque, assim, uma crítica que fazem aos terceiros arcos de histórias da Marvel é que sempre é um vilão que é a mesma coisa que o herói, só que malvado, mesmo poder, sabe? E que é um terceiro arco cheio de coisa acontecendo que não condiz com o início e o meio da parada. Então ela ficou braba que tava indo pra esse lado e ela... Quer saber? Eu vou conversar com o Kevin. E aí ela quebra a própria série dentro do menu de escolha da Disney Plus e entra em outra dos bastidores da Marvel. Legal que eu não tô aparecendo, né? Obrigado, Bruno.
Não, mas tá bom, é melhor tu não aparecer.
Entra e aí... Bom, no podcast vai estar a mesma coisa. Tá. E aí entra em outro e aí fala com o Kevin, que na verdade é uma inteligência artificial e não o Kevin Feige, né? Que todo mundo conhece como o grande inspirador aí.
Próximo, Bruno.
Do MCU.
Tinha que existir um imã de cabelo. Tá aí, é o próximo infoproduto da Shopee. O imã de cabelo. E esse foi o Quase Feliz dessa quinta-feira. Voltamos amanhã com o Júnior Maiká já de volta.
Tomara.
E Rodrigo Cosma.
Obrigado.
Tchau.
De nada.